Rossandro Klinger. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que tu tá? Tudo bem, cara?
Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Boa madrugada, boa noite, boa tarde para quem está chegando aí, nos vendo nesses vários momentos do dia. O importante é que a gente está aqui para conversar sobre um tema tão legal. É sempre muito bom receber um convite seu. Você sabe que quando você me convida, já estou com
É
roupa de ir,
uma honra para mim.
a gente só combina os detalhes quando e como, né?
É verdade, e é uma honra mesmo para mim, assim, tipo assim, todos os nossos
Obrigado.
papos a galera adora muito, tu entra muito na Rádio Gaúcha com a gente também, né, para coisas mais
Sim, verdade.
linkadas a assuntos jornalísticos, digamos assim, não exatamente jornalismo, mas algo
Sim.
que está acontecendo, porque é esse o papel de uma rádio de notícias, né, aqui no
Sim,
Potter
sim, sim.
são coisas mais amplas, mais abertas. Rossano, deixa eu te
Uhum.
contar qual é a história dessa temporada, tá? A
Tá.
convite do Tecnopuc, que é uma central de grandes ideias de startups linkadas à PUC do Rio Grande do Sul. É o
Eu dou
Tecnopuc,
aula lá.
tá tudo linkado lá, exatamente, que tu conhece muito bem. É, a gente vai para o ESTSW 2024 e a gente fez um tema, né, que é falar sobre tecnologia com os dois olhares bem exagerados: salvação ou maldição. Né, porque a resposta é bem mais complexa que isso, e é isso que a gente vai lutar para ter contigo agora aqui durante essa uma hora. O Potter
Sim.
Entrevista já participou, eu ouço a pessoa, não atrapalha a pessoa, enfim, eu tô prestando atenção para a gente conseguir tirar o máximo possível do teu dia a dia, da tua área de conhecimento, linkado a um assunto maior, né? Neste
Sim.
caso, tecnologia. Então, o Tecnopuc falou assim: Potter, fala com diversas pessoas, conversa com diversas áreas, né? Porque a gente quer ouvir diversos profissionais de muitas áreas, porque a tecnologia acaba tocando em todas as áreas. Ela é.
Inegavelmente.
A tecnologia não é só o smartphone hoje em dia, enfim. Eu sempre brinco que o martelo foi uma grande invenção. Uma invenção tecnológica
Sim.
magnífica. Enfim, né? A gente. O
Tudo que não dá em
livro.
árvore é tecnologia, né?
Exatamente, né? Enfim. Então, Rossandro, a primeira pergunta sempre é a provocação em cima disso. Ela é maldição ou ela é salvação? Pode dar a complexidade que tu quiser para essa resposta.
Ah, claro. Bom, eu quando você me deu o tema, eu fiquei refletindo sobre o fato de que a gente cotidianamente lida com as tecnologias, tanto como usuário de tecnologia, cidadão comum, como alguém que eu tenho empresas que trabalham e utilizam tecnologia, então eu estou com os dois lados da moeda, né? Digamos assim, eu consigo ver como é que eu a utilizo e consigo ver como empresa entrego a tecnologia ou algum conteúdo através de tecnologia. E como também tem uma visão da vida, sempre procuro manter uma visão equilibrada, apesar de que as pessoas hoje acham que qualquer pessoa que queira equilíbrio é omisso, porque o povo quer que se polarize em tudo na vida. É, nada na vida é tão simples que a gente não possa, sempre que considerar qualquer aspecto, leve em consideração a condenação, né, ou a salvação que qualquer coisa traz. E com a tecnologia não é diferente. O que tem na tecnologia é que parece que ela só passa a ser utilizada com esse nome a partir do advento da informática, da computação, da IA, mas como você colocou desde o começo aí na sua fala, no momento em que a gente criou um TACAP, em que a gente pegou uma pedra e lascou ela para poder ficar mais fácil abrir uma fruta, nós criamos uma tecnologia. Qualquer coisa que não nasce na natureza, né, nós criamos. E mesmo até o que nasce na natureza hoje, nós também alteramos. Por exemplo, quando a gente faz plantas geneticamente modificadas, já tem tecnologia por trás disso. Mas tirando o que está no mar, tal, a gente tem tecnologias que é o que o homem inventa, o ser humano inventa. Só que, claro, a gente inventou alguma coisa muito fantástica, muito acessível, que são as tecnologias de informação, e que ganharam, digamos assim, um status muito maior no final de 2023, Aliás, o ano 2003, né, todo, né, com a inteligência artificial chegando através do ChatGPT e outras inteligências artificiais, gente, que tem gerado muita angústia nas pessoas. E eu acho que a
Angústia.
melhor forma da gente lidar com isso foi assim: eu pensei em pegar vários temas da sociedade e perceber o que é positivo e o que é negativo, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado. Porque a gente vai sendo mais didático na construção da temática aqui para o público. Por exemplo, tema 1, acesso à conectividade global. Como salvação, tecnologia, a gente pode dizer que ela facilita a comunicação, o acesso à informação das pessoas. E isso, por exemplo, faz com que a gente consiga. Imagina o que aconteceu no Japão recentemente com esse terremoto. Foi comunicação tecnológica que fez com que o governo pudesse saiam, vão para áreas, né, altas, se tiver tsunami. Então, a gente ficou sabendo imediatamente, porque a gente está acompanhando globalmente. Então, é uma campanha de vacinação, qualquer informação que a gente queira torná-la rápida e acessível, sem tecnologia seria impossível a gente fazer isso. Então, ela é salvífica nesse sentido. Em que momento ela pode ser uma maldição? Ela pode aumentar, por exemplo, a disparidade entre aqueles que têm acesso a essa tecnologia e os que estão excluídos dessa tecnologia. Embora a gente saiba que a maior parte de nós tem acesso, no fundo, nós vivemos numa bolha de classe média ou pessoas com um padrão de vida maior. O cidadão mais simples e comum, ele tem dificuldade de fazer um Pix. Ele tem dificuldade de acessar o celular. Às vezes os filhos não têm paciência de ensinar. Tem pessoas que estão tentando ter água potável, que são um celular. Então, existe ainda uma sociedade em que também o acesso à tecnologia, como tudo na vida, como acessar água potável, a energia, né, a alimentação, não atende a todo mundo. Mas, por outro lado, a gente pensa que essa própria tecnologia pode ajudar a mitigar esses fatores, e eu quero falar depois lá na frente. Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que tecnologias geram novos empregos, criam novos setores, aumenta a produtividade e a eficiência, né? A gente sabe disso, como usuário de tecnologia, a gente sabe disso. Mas também, como maldição, a gente sabe que ela pode levar a uma automação muito grande, desemprego muito grande, especialmente quando a gente olha as IAs agora, né? Porque os argumentos dos que são apenas românticos com relação à tecnologia dizem, não. Os empregos que vão se perder com a IA vão ser gerados em outros setores. Acontece que quando, por exemplo, criaram a lâmpada elétrica e milhares de pessoas que acendiam aqueles postes a gás em Londres perderam o emprego, naquele mesmo ano, muito mais pessoas assumiram empregos como contadores. Então, aí, digamos que houve uma balança de equilíbrio. Só que hoje, a IA, ela não ameaça um setor, ela ameaça todos. Então, ela não é tipo assim, vou tirar emprego da área de contabilidade e vou gerar emprego na área de publicidade. Não, em todas as áreas, tradutores de série, pessoas que legendam, pessoas que trabalham com medicina de análise de imagem. O que você imaginar de área, a IA, ela ameaça inegavelmente os setores todos. Então, a gente tem aí uma sociedade que precisa se organizar para pensar de forma muito assertiva, que primeiro se dê um play no botão que ninguém dá pause. Essa é a questão, né? Quando lançou-se aquela carta com Elon Musk e Yuval Noah Harari, vamos parar as IAs? Bom, era bem intencionada, mas vamos combinar que se a Microsoft parasse, a Google não pararia, né? Se a Apple parasse, a Samsung não pararia. Se os Estados Unidos parassem, a China não pararia. Então ninguém vai parar. Então ninguém vai parar, muito pelo contrário. Vai aumentar a corrida para ver quem domina rapidamente isso. É o que a gente está vendo, é uma nova Guerra Fria na área de tecnologia, que aí passa pelos microchips, aí a questão de Taiwan com a ameaça da China de invadir, porque quer recuperar o território, ao mesmo tempo quer pegar a tecnologia de produção de microchip, aquele mais avançado, que eles não dominam ainda. Então tem muitas questões aí, até geopolíticas, que envolvem tecnologias. Então a gente pode pensar sobre isso. Uma outra questão é sobre um outro tema muito sensível, que é privacidade e segurança. Quando a gente pensa em privacidade e segurança, a tecnologia ela pode nos proteger, né? Porque ela tem informações que oferece métodos seguros de transação, de comunicação, que o diga fazer Pix, essas coisas todas. Mas aumenta o risco, por exemplo, de vigilância, de invasão de privacidade, de crimes cibernéticos. Então, tudo vai estar lá sempre com uma coisa legal. Veja, por exemplo, no Brasil, o avassalador processo de roubo de celulares, né? Não querem o celular mais. O celular é um detalhe. O que eles querem é acesso às suas contas bancárias, eles querem acesso às suas redes sociais, eles querem acessar a sua vida que está aqui dentro, na verdade, hoje em dia. Então a gente tem aí, por exemplo, eu uso todas aquelas dicas de se pegarem, tem uma contrassenha que não vão pegar. E agora, numa próxima atualização, por exemplo, do iOS da Microsoft, da Apple, a pessoa que roubar seu celular não vai conseguir fazer uma atualização porque ele precisa estar na casa. No seu endereço onde você fez a primeira atualização, né? Que é uma coisa muito boa. Não é possível que agora o cara vá lá e roubar, vai na sua casa poder fazer
Vai ter que estar
uma
ali dentro.
atualização. Tem que estar ali dentro. Então se cria problemas, aí vai se criando soluções. Mas, por exemplo, alguém com acesso a um IA muito importante, ela pode simplesmente entrar num site seu e acessar tudo à distância. A cada incêndio, a gente vai ter que apagar. Como tudo na vida, não vai ser diferente agora. Com relação, por exemplo, a um outro tema que é um tema que eu domino muito, porque eu vivo muito nessa área, que é educação e aprendizagem. Eu tenho uma empresa de educação chamada Educa, que oferece educação socioemocional para crianças e adolescentes e famílias nas escolas. A gente tem educação, por exemplo, ela é salvadora porque ela melhora o acesso à educação, ela melhora a qualidade de aprendizagem com ferramentas e recursos digitais que fazem com que você possa, por exemplo, entrar num museu que você jamais visitaria, por exemplo, entrar no Louvre em 3D e você acessar e você, por exemplo, ler um livro e olhar a imagem, por exemplo, ler o Código da Vinci e começar a olhar tudo que ele cita lá como arte, como obra de arte, como lugares. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem como maldição é agravar a desigualdade educacional, porque, e além dessa desigualdade educacional, uma coisa que é muito séria, e na minha própria vida eu vejo isso, que é a distração profunda, que gera um profundo prejuízo no aprendizado. Por exemplo, para que eu tenha a retenção de conhecimento, existe uma regra fundamental na retenção de conhecimento, é a atenção. Então, se eu não tenho atenção, eu não tenho retenção. Tecnologias que nos distraem constantemente, elas tiram a nossa atenção. Por isso, elas diminuem nossa retenção. Não é à toa que um neurologista italiano, cujo nome agora me fugiu, não, francês, aliás, ele fala que é a primeira geração que será menos capaz intelectualmente que os pais, né? Eles até de forma mais dura, mais burra do que os pais. Por quê? Porque elas estão tão distraídas e estão tão superficiais nas discussões que elas estão tendo um QI médio mundial pela primeira vez em declínio nos últimos 3, 4 anos. QI médio mundial sempre subia e agora começou a declinar. Ironicamente, com acesso a tecnologias, nós nos tornamos mais burros, porque a gente está distraído demais, porque a gente perde tempo demais olhando um feed infinito de reels, né? De TikTok da vida, lá vendo sem parar aquilo que é feito para te atrair. Você vai selecionando o que você gosta, então vai aparecer só o que você gosta. Quando você olha, passou 2 horas, que você poderia ter investido em algo significativo na sua vida. Então, na educação, nós temos. É algo que precisa ser incorporado, mas ao mesmo tempo com cuidado. Quando saiu aquela matéria antes da pandemia, que algumas pessoas visitaram escolas do Vale do Silício, onde estudam os donos das grandes empresas de tecnologias ou grandes funcionários de startups, descobriu que eles não têm acesso a tablet, não têm acesso a celular, não usam computador. Inclusive, está havendo um movimento global para tirar tecnologias da sala de aula, não as tecnologias todas, mas, por exemplo, celular, sobretudo, né? O Rio vai fazer um teste agora, o município do Rio, de tirar celular. Eu sou favorável, sinceramente, a que não tenha acesso a celular na sala de aula, nem no intervalo, para que as crianças possam interagir ali no. Cada estado chama de um nome, intervalo, recreio, aquele momento entre que a gente passa ali uma meia horinha, né, entre um bloco de primeira e segunda aulas. Para que você possa interagir, para que eles possam voltar a conversar, jogar bola, olhar um no olho no outro, porque você passa no intervalo de colégio, parece shopping, cada um no seu Black Mirror, no seu espelho preto, ninguém interage com ninguém, e há um empobrecimento emocional, isso gera carência, isso gera desconexão com a família, desconexão com os amigos, gera vulnerabilidade emocional, então aí a gente está vendo malefícios mais que benefícios, né? E a gente falaria de um outro elemento que seria, por exemplo, o bem-estar. No que o bem-estar, a tecnologia, ela é salvífica e no que ela é maldição? Ela é salvação porque, por exemplo, os avanços tecnológicos no setor médico salvam vidas. Quantas pessoas já relataram, por exemplo, que depois de levar uma queda, o próprio smartwatch ligou para o SAMU, né? Ou para alguém da família, porque identificou uma queda rápida, ou eu já tive casos de amigos que foram salvos porque o smartwatch detectou que estava começando a ter um ataque cardíaco. Sabe? Começou a procure, vá imediatamente para o hospital. E a pessoa chegou lá e estava indo para um ataque cardíaco. Se estivesse em casa,
Rapaz.
seu smartwatch teria morrido. Então a gente tem cada vez mais tecnologias inteligentes que estão nos ajudando, mas ao mesmo tempo causa problemas como dependência e sedentarismo. Entende? Ou seja, ficar muito tempo sentado, ou então com o pescoço o tempo inteiro aqui olhando para o celular, né? Ou não interagindo com as pessoas. Então você vai ver sempre que é. Aquilo que os romanos dizem, medius virtus, né? A virtude está no meio. Como é que eu equilibro algo tão incrível para que eu usufrua do que há de melhor nisso, mas que isso não seja um problema na minha vida? Então, com relação ao bem-estar, também nós temos a salvação e nós temos maldição. Impacto ambiental da tecnologia, que é outra discussão que a gente tem ainda mais com o mundo em que, para quem ainda tem dúvida de aquecimento global, talvez não esteja sentindo a temperatura do mundo, né? Realmente está muito estranho tudo que está acontecendo. Como o Cortella falou no lançamento do livro que a gente teve em São Paulo, ele fez: na verdade, o clima do planeta não enlouqueceu, porque o planeta não tem personalidade, nós é que enlouquecemos o
Boa.
planeta, né? Então, assim, a gente vive, por exemplo, há esperança de que muitas tecnologias possam mitigar o efeito estufa, o efeito que a gente tem gerado na sociedade, no planeta de um modo geral, dando dicas de sustentabilidade, por exemplo, usando mais tecnologia verde. Isso sim, realmente, se não tivesse, ainda estava pior ainda o nosso clima. Por outro lado, nós temos a própria tecnologia gera um descarte muito grande. Né? A gente descarta muitos produtos tecnológicos que a gente usa e tal, ainda mais aqueles são mais frágeis. Então, medidas como usar um cabo único agora, que obrigou a própria Apple a mudar o seu cabo, para que tenha um padrão, a gente tem que ter vários cabos em casa para que a gente evite desperdício. Ao mesmo tempo, a gente sabe que para alimentar, né, os big data no mundo, se gasta uma quantidade abissal de energia. Tem até cálculos de quanto você gasta de carbono fazendo uma mera consulta no Google ou perguntando uma coisa no ChatGPT. Existem cálculos que mostram quanto se gasta de energia para que isso se mantenha. Então a gente tem aí que também no meio ambiente nós temos coisas incríveis, coisas problemáticas. Nas relações sociais de um modo geral também, que seria um outro tema comum para a gente pensar como é que a tecnologia ajuda ou atrapalha. As redes sociais, as plataformas online, elas fortalecem, por exemplo, laços de pessoas distantes, pessoas idosas que se reencontraram desde ali do. Eu lembro demais quando a minha mãe usava o Orkut, né? Ele encontrou várias amigas de colégio dos anos 50, 60, né? Muitos fazem isso nas redes sociais. Então, há um fortalecimento, especialmente para quem está só, criar comunidades em que você possa discutir e debater. Por outro lado, a gente tem o mundo politicamente dividido, usando os algoritmos matemáticos das redes sociais para polarizar o ódio, porque dá audiência, seja num extremo ou do outro espectro político, que vai incentivar, além das hostilidades, né, que a gente tem. Por outro lado, também, algumas pessoas se sentem mais confortáveis em interagir socialmente e não vão para a interação real, o que gera isolamento pessoal e social. E o não desenvolvimento de habilidades de estabelecer conexões interpessoais profundas. Porque eu preciso estar vendo você, eu preciso tocar você, é preciso esse contato. Por exemplo, durante a pandemia foi muito salvífico ter chamadas de vídeo em que a gente pôde ver os idosos, os parentes, os amigos. Durante a pandemia a gente descobriu que a gente está usando agora para gravar esse podcast, o Zoom, por exemplo, que eu não conhecia antes da pandemia. E eu lembro que eu assinei. E a primeira vez, primeira utilização que eu fiz do Zoom foi um velório de um amigo, cara, de 45 anos que morreu do Covid. E eu nem, quando falaram fulano morreu, eu achava que era um outro fulano de 90 anos. Não, era um fulano quase da minha idade. Depois foi um aniversário de família, todo mundo fazendo assim, tirando foto, printando a tela. Ou seja, a gente foi pro virtual que a gente via no real. Foi incrível. Mas hoje, por exemplo, a gente sabe que eu que faço palestra e fiz muitas palestras online, as empresas. Se eu disser assim, eu dou 50% de desconto para fazer online, elas fazem, eu dou 200% de valor para
Gente, vira
fazer
aqui.
presencial. Porque não substitui esse olho no olho, esse contato, essa troca de energia. Do mesmo jeito nas empresas, no que pese você poder ter o híbrido, que eu acho que é indicado, para que a gente possa ter um momento em casa mais, sabe? Mas aquela troca de no cafezinho, no corredor, tantas coisas você descobre não na reunião. Mas quando você está saindo, quando a pessoa. Ei, vem cá para eu te contar uma coisa, pô. Aí você aí tem uma informação que não veio naquele momento mais formal, né? Tipo, fazer uma palestra para as pessoas, ninguém sabe se quem está assistindo lá com a câmera fechada está vendo o celular, está olhando o WhatsApp, está brincando com alguém, está brigando com o menino. É diferente você estar num auditório, as pessoas todas juntas, voltadas para aquele lugar. Então, há sim também quem perceber que, socialmente falando, ela tem vantagens e ela tem problemas. Eu faço uma apanhada geral, que aí depois a gente aprofunda alguns temas,
Então,
né?
deixa eu aprofundar uma coisa, tá?
Vai.
Essa pergunta estava guardada para ti, e tu tocou nela aqui em vários instantes aqui dessa tua primeira resposta. Eu não sei, aparentemente agora tu não tá mais trabalhando com o divã, entre aspas, né? As pessoas não sentam mais na tua frente, ou deitam, ou, tá ali, né? Enfim, né? Mas tu recebeu muitas pessoas há um tempo. Quando foi a primeira pessoa que tu recebeu no divã? Tu lembra exatamente o ano, pelo menos o mês,
Eu.
a estação?
Há quanto tempo
A
faz?
primeira vez que alguém sentou. Tu te formou,
É,
enfim, e aí alguém sentou na tua frente.
eu lembro. Eu lembro porque
Foi.
essa pessoa hoje trabalha comigo. Essa pessoa foi um paciente que era paciente quando eu atendi na clínica de psicologia. Quando a gente começa a a terminar a formação psicológica, nos cursos tem clínicas dentro dos cursos que a gente atende lá gratuitamente a comunidade e vai passando para os professores para dizer, ó, faz assim, tal, para a gente ir treinando o atendimento clínico. E o
Quanto
meu
foi
primeiro
isso?
paciente, cara, foi ali para 98.
Bom, 98. Temos um time mark aqui, tá? 98 a gente estava começando a baixar música no Napster. Talvez um
É,
pouquinho
né?
mais. O
Pois é.
Inamp era uma palavra que estava na nossa vida. MP3 começou a
Verdade.
surgir. Eu digo, né? Já existiam, enfim, mas
Sim.
começou a ficar firme pra
Já.
gente.
Já.
As angústias linkadas à tecnologia, elas estão maiores no divã ou elas estão menores do que o passado?
Olha, quando eu comecei a atender, elas nem apareciam. Mesmo a gente tendo. Eu internet, lembro, internet discada, a gente usava o modem e fazia aquele barulho. Aquele
Sim.
barulho terrível, né? Que a gente queria acessar de noite sem a mãe saber, mas não tinha
Não,
como, porque o
você não precisa,
barulho era mesmo.
para entender a alma da minha pergunta, tá?
Tá.
Uma mãe e um pai perderam um filho. A
Tá.
psicologia trata disso desde sempre, e isso vai ser um problema
Desde
sempre.
sempre. Sempre.
Certo? Eu tô pegando uma dor muito grande.
Tá.
O final de um relacionamento amoroso, desde
Tá.
sempre e para sempre, certo?
Sim.
A tecnologia como problema. Eu não sei como exemplificar isso. Talvez tu consiga passar pra
Sim.
gente.
Tem, tem.
Eu sento no divã e falo assim, cara, é a tecnologia. Porque, por exemplo, assim, a tecnologia facilitou a polarização, né?
Sim.
Não é exatamente culpa da tecnologia, é da polarização. Porém, a ferramenta para polarizar é a tecnologia, de alguma maneira. Enfim, traga-me luz sobre isso. O
Ok,
que
vamos
que é
lá. Vamos.
alguém sentado na tua frente fala assim, cara, eu não suporto mais a tecnologia, onde ela pode nos assustar de verdade?
Vamos pensar no exemplo que você estava dando antes. Ah, perdi uma filha de acidente de carro. Perdi um filho num assalto. Do luto familiar. Né? Perdi minha filha porque ela foi vítima de cyberbullying, como aconteceu recentemente com uma jovem que se suicidou por causa daquele lance com o Whindersson Nunes, tal, que vários sites divulgaram e era falso. Então nós temos aí uma mesma dor permeada por tecnologia, entende? Um
Entendo.
sentimento de nonsense. Como assim? Um monte de pessoas estranhas começou a destruir a reputação da minha filha, ela não consegue simplesmente não olhar, ela não consegue pagar as contas delas e viver a vida dela. Ela fica sendo detonada por aquilo e se mata. Não é o primeiro caso, infelizmente não será o outro. Então nós temos aí as coisas que se combinam. A velha dor de sempre que acontece por causa da tecnologia. Mas também nós temos, por exemplo, as pessoas que antigamente iam para o consultório porque se sentiam inferiores, porque achava que a cunhada era mais bonita, porque achava que o amigo estava ameaçando porque era bonita e a namorada podia ficar afim do amigo dele. Então, que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Agora é muita gente que se compara, porque aí é todo mundo nas suas redes sociais, é gente que você nem do condomínio que está lá postando na academia. Então a gente tem as mesmas dores ampliadas pelo evento tecnológico. Estou dando esse exemplo aqui para você, tá? Quando alguém pode chegar assim e dizer para você assim, hoje eu não, eu vim aqui porque eu sou um viciado tecnológico. Por exemplo, pornografia era uma coisa que eu já atendia. Pessoas que era muito raro, a gente tinha que comprar uma revista quando era adolescente, e era uma revista velha lá, não era cortão, a gente usava. Tá. Depois você teve acesso a tudo que você imaginar de pornografia, das coisas mais comuns, as mais bizarras, gratuitamente, de forma volumosa, gerando condicionamentos neurológicos de resposta dopamínicas imediatas. Né? De jeito que tem gerado uma multidão de viciados em pornografia, permeado pela tecnologia. Né? Tem até vários estudos sobre isso. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm até transtornos, ou então, digamos assim, sintomas atuais socialmente detectados, como o Fear of Missing Out, que é o FOMO. Tem pessoas que já estão fazendo um movimento contrário de detox tecnológico. Eu, por exemplo, já. Eu nunca tive notificação desde o começo porque me dava angústia. Sempre que eu vou produzir qualquer conteúdo, eu tiro o telefone de perto, ligo para a pessoa chata e digo: eu estou escrevendo, então qualquer emergência ligue, porque eu não vou ficar olhando o WhatsApp. E no meu WhatsApp tem um aviso: se for urgente, ligue, porque para mim o WhatsApp é o novo e-mail. Eu não sou obrigado a lhe responder imediatamente. Não é porque eu estou online que eu estou falando só com você. Eu posso estar falando com um monte de gente com o WhatsApp aberto. Então, é a gente começar a não se sequestrar por isso, né? Nós temos, digamos que quando eu comecei a atender, ninguém ia para o consultório por nada que se referisse à tecnologia. Depois aquilo foi chegando. Pornografia, né? Por exemplo, as pessoas encontrarem no, no, na rede social uma namoradinha do passado, o casamento está lá em crise, aí começa a falar com ela de noite, e aí você começa a se envolver com aquela pessoa, porque ela ficou num estado emocional de perfeição, porque a relação nunca adiantou, então ela sempre foi a namorada incrível. Você não casou com ela ou com ele, né? E aí o que você tem como real tem problema, mas aí você conversando com essa pessoa lá à noite, aí começa a traição virtual. Começa por causa da pornografia, no caso dos homens, muita masturbação, gerando desinteresse nas esposas, pouca sexualidade. Então aí a gente podia explodir o tema para você imaginar como a interface, tecnologia, mais transtornos emocionais vão começando a ficar mais intensos conforme a tecnologia vai ficando mais presente no nosso cotidiano. Ela vai trazer o ônus e o bônus para a nossa vida.
Tá, tu assinaria a carta do Harari e de outros pensadores? É,
Pedindo
claro,
para.
é porque assim, vamos lá. Naturalmente, tu falou de inteligência artificial aqui também, né? Naquela primeira resposta, né? Enfim, onde coisas. A nossa última entrevista aqui no Potter Entrevista, nesse tema, foi com o Cristiano Engler. E ele é ele é médico, enfim, e ele também está linkado a empresas de tecnologia linkadas à saúde. E ele foi
Tá.
muito otimista no papo com ele. O papo dele é muito otimista, é muito interessante. Ele traz muitos e muitos diversos exemplos, naturalmente, de o quanto uma inteligência artificial, ou seja, explicou o que é, enfim, e o quanto isso pode salvar vidas, deixar a gente mais leve,
Sim,
no, né?
sim, 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 sim.
Resolver com padrões muito mais acelerados, problemas, né, de pesquisas em doenças, enfim, né? Eu
Sim.
quero pegar contigo o outro lado, né? Porque a gente falou pouco sobre cérebro, a gente falou muito mais sobre a máquina corporal, né? Não que o cérebro seja uma máquina corporal, né? Mas o jeito que o cérebro está recebendo isso. Tu fica assustado na área da psicologia, uma super tecnologia, ela vai nessa onda do corpo de poder ajudar mais, ou ela pode, porque o cérebro tem um outro comando, digamos assim, pode ser mais preocupante. Tô falando exatamente da inteligência artificial.
Vamos pensar aqui em coisas que a gente já tem como problemas atuais, né? Nós temos pessoas que estão deixando de escrever porque elas dão pequenos comandos e o ChatGPT produz o conteúdo. E isso vai gerar um empobrecimento intelectual ainda maior, porque significa dizer que você vai estar sempre com um apêndice. Você não vai ter mais nem segurança de fazer nada que não seja com o auxílio disso. Isso vai para responder um e-mail, para fazer uma análise de um texto que alguém te mandou e porque é conveniente e tal, né? Obviamente, se a pessoa ela tem cultura, ela vai usar aquilo de forma muito ampla e vai ser realmente um grande contribuinte para ela. A pessoa comum, ela vai tolher a capacidade de avançar, porque o cérebro humano, ele não foi feito para tantos inputs. Por que que, por exemplo, uma exclusão em rede social provoca uma demanda para suicídio maior do que uma exclusão familiar? Porque ser excluído por uma ou duas pessoas, o cérebro da gente está acostumado, mas ser excluído e violentado por milhares de pessoas ao mesmo tempo, do ponto de vista neurocognitivo, antogenético, da nossa resposta para isso, a gente não tem repertório para responder a milhares de pessoas dizendo que você deve morrer, que você não presta, que você é um mentiroso. Uma coisa é você pegar uma briga de família no final do ano, no Réveillon, porque alguém tomou uma e começar um barraco grande e depois de 3 meses você resolver isso, entendeu? Outra coisa é você imediatamente, no mesmo dia, sofrer ataque de milhares de pessoas. A gente não tem para isso condição emocional para isso. A mesma coisa que vale para inputs demais. Então, assim, se eu tenho muita coisa resolvendo, né? Por exemplo, se você for seguir especialistas em IA, todos eles apresentam umas 5, 6 novas. Até para quem é da área, acompanhar o que está acontecendo é meio enlouquecedor. Imagina para o cidadão comum acompanhar o que está enlouquecendo. Você fica assim, eu vou assinar tal IA, mas já estão lançando uma nova, né? Então, assim, você fica naquela angústia. Eu não deixo de reconhecer todos os benefícios que tudo isso vai trazer. Por exemplo, você vai para a área médica, a quantidade de aperfeiçoamento em diagnósticos feitos com auxílio de IA, ou somente por IA, né? De você usar IA como, ainda mais com computação quântica, quando está computação quântica, IA e nanotecnologia, cara, vai ser ficção científica. Tanto que você observa que os grandes pensadores dizem que ninguém consegue prever os próximos 5 anos. É impossível. Qualquer previsão beirará muito mais a ficção científica do que qualquer coisa. Porque quando a gente juntar essas coisas que a gente conhece, edição de DNA para o CRISPR, com nanotecnologia, inteligência artificial, computação quântica, cara, é inimaginável o que pode acontecer. E em termos de salvar vidas, de resolver problemas, de você testar uma vacina toda no mundo virtual, rapidamente, coisa que leva 5 anos. A pandemia exigiu que fosse mais rápido, porque era uma coisa global, mas uma média de 5 anos ali para testar, até chegar à fase 4. Você fazer tudo isso em 3 meses, tudo sendo testado no ambiente virtual, com moléculas virtuais, inteligência artificial, em computação quântica, a gente vai ter cura de doenças inimagináveis para a gente hoje em dia. No, por outro lado, alguém pode, e aí a gente não pode também descartar esse risco, alguém pode comprar kits de química e em casa criar um vírus. Entende? Então, é mais ou menos o seguinte: uma comparação que fazem é a seguinte. Quando nós tínhamos a tecnologia na mão de estados, é como se a gente tivesse, por exemplo, numa piscina de gasolina, com cinco pessoas segurando um fósforo. A China, a Rússia, os países que têm arma nuclear. Hoje em dia tem a Índia, Israel nega que tem, mas dizem que tem. Então você tem
Irã,
aí
mesma
China,
coisa.
França, Inglaterra. Rússia,
Coreia do
a Coreia
Norte.
do Norte, né, a Índia, o Paquistão. Imagina aí, esses países tudinho, mas eram tipo, vamos lá, 10. São uma piscina de gasolina com 10 pessoas com fósforo na mão. Quando você cria o advento da IA e computação quântica e alta tecnologia na mão de muitas pessoas, eu vou ter milhares de pessoas com fósforo na mão. O risco de cair o fósforo na piscina aumenta estatisticamente. Entende a metáfora? Por quê? Porque é poder demais na mão de pessoas que não é um Estado, que tem um monte de pesos e contrapesos, né? Que façam que você não vá usar essa ogiva. Peraí, tem ministro da guerra, tem sei o que lá, tem Congresso e tal, tem muitas etapas até você pegar uma tecnologia importante daquela e detonar. Quando você está em casa com um laboratóriozinho que você compra online, fazendo uma experiênciazinha, você pode criar um The Big One, um vírus mortal global. Ou seja, a gente tem riscos. É por isso que, nesse ponto de vista dos riscos, eu assinaria essa carta se eu acreditasse que ela pudesse fazer algum efeito. Ela teve muito mais um efeito político, reflexivo. Eles mesmos não são idiotas para saber que era muito mais para dizer: olha, gente, há um risco. Era muito mais para chamar a atenção da sociedade. Há um risco no que está acontecendo. Para que os estados eles possam antever certos riscos e já começar a tomar atitudes. Porque, por exemplo, quando começou os crimes digitais, a legislação não acompanhava. Você não podia nem punir o criminoso porque não tinha previsão daquele crime. Só que era uma coisa menos, digamos assim, menos complexa. Tipo assim, alguém roubou as contas de Rossandro ou de Potter no celular. Beleza, aí agora a gente tem um crime para isso. Agora, com IA, com computação quântica, o mal que uma pessoa pode fazer pode ser muito exponencial para você esperar acontecer, para depois ele criar uma legislação. Então, muito que eu acho que o que eles fizeram, Potter, foi o seguinte: vamos chamar a atenção dos
Vamos
estados,
gritar, sim.
vamos gritar que o risco aumentou gritantemente, e por causa disso é necessário que se crie um conjunto de anteparos para que a gente consiga dar mais vazão a todo o potencial positivo que essas tecnologias estão trazendo do que os riscos.
A tua área inteira, a psicologia, ela tá mais preocupada ou ela tá mais otimista com o
Cara,
futuro tecnológico?
eu não cheguei a conversar muito com as pessoas. Eu acredito o seguinte: a nossa preocupação existe em que sentido? Tem gente fazendo terapia com inteligência artificial, conversando lá e recebendo respostas padrões, muito simplificadas e tomando. Porque veja só, o ser humano é muito frágil e carente. Quantas vezes você bota uma frase mais simples do mundo e a pessoa coloca lá: foi para mim, salvou meu dia? Não já aconteceu na rede social?
Claro, óbvio.
Porque é aquela coincidência que a gente sabe, né, que Jung estudava, né? Ou seja, que você há uma certa aleatoriedade que não é aleatória, né? Que ele vai dar um nome que me fugiu agora à memória, e que você de repente aquilo encaixa com sua necessidade. Às vezes você está no caminho e passa um caminhão com uma frase, pô, foi para mim essa frase que está no para-choque do caminhão, tá precisando ler isso. Agora, você imagina sendo numa inteligência artificial conversando lá, eu estou com depressão, porque eu acabei de me separar, estou muito triste, a pessoa com quem eu estava está com outra pessoa postando nas redes sociais, o que eu faço? Aí o que que a inteligência artificial vai fazer? Vai puxar da internet alguns sites de psicologia, artigos de várias pessoas, dá uma respostinha padrão que vale satisfazer e você vai começar a achar que aquilo é realmente algo que está te ajudando. Só que entenda, quando a gente vai atender um ser humano, eu vou entender Potter, vou entender João, Rossandro, Maria, a história única daquela pessoa diante de um evento que para ela pode ser padrão, uma separação, mas que para ela pesará de forma única, entende? E que no ponto que a gente está hoje, a IA não tem como saber. Era preciso, por exemplo, que a IA tivesse acesso a todo o teu histórico pessoal. Imagina isso. Pode acontecer. Vamos fazer um exercício de ficção científica aqui, Peter.
Ótimo.
Imagine que a IA acesse todas as minhas postagens, acesse tudo que eu curti, e com alguns desses inputs, sim, ela tem capacidade de imaginar como eu penso, o que é que eu vou fazer, em quem eu voto, qual é a minha visão de mundo. É assim que a Cambridge Analytics, por exemplo, trabalha, ou trabalhava, né? Ou seja, com alguns inputs de rede social, eu tenho que saber como as pessoas pensam, em quem elas votam, o que é que ela. Então, com algumas coisas mais, por exemplo, eu posso saber quanto tempo eu parei na imagem, olhei, o que eu olhei na imagem, por exemplo, meu celular ele pode olhar que eu fiquei olhando para tal parte do corpo de alguém na imagem e pode diagnosticar com isso tendências de uma coisa ou outra na sexualidade. Imagina aí, estou num exercício de ficção científica aqui. E esse conjunto de dados, a IA pega e ela tem uma leitura profunda de quem sou eu. E no momento que eu apresentar a minha dor, ela tem um monte de apanhado da psicanálise, das terapias todas. E ela pode acontecer isso? Pode.
Pode.
Né? Agora, será que vai ser a mesma coisa de interagir com o ser humano? Então, tem tanta coisa para a gente pensar. Então, riscos, né, de você. De repente também entender uma coisa, por exemplo, você está num processo terapêutico, a gente faz uma coisa que é manejo, por exemplo. Imagine que eu já sei a grande questão da tua vida e eu preciso te levar a entender isso, preciso preparar seu ego a entender isso, e esse manejo a IA não sabe, ela te diz uma informação que não era na hora certa e aquilo te leva a se matar, por exemplo. É um risco que se corre, entendeu? Aí você pode dizer, Rossandro, mas um profissional também não corre esse risco? Corre, inabilidoso no começo de carreira, a gente pode cometer e comete erros, né? Agora, veja só, a gente está com todas as áreas tentando entender o quanto a IA e as tecnologias, de modo geral, ameaçam a vida das pessoas, contadores, advogados, médicos, jornalistas, escritores, todo mundo pensando e vendo e acompanhando, até para usá-la em benefício, né, deles. E certamente, uma outra discussão que é feita por esse grupo também, né? Como criar uma renda mínima global para as pessoas que irão ficar deslocadas economicamente, naquilo que o Yuval Noah Harari já falava em sua obra antes que a IA explodisse globalmente, como explodiu com o ChatGPT, que era o que ele chamaria de as pessoas que. Ele diria que a luta de classes entre exploradores e explorados seria substituída por uma categoria de pessoas. Ele dá um nome muito assim, que seria descartáveis, que não serve para nada. Tipo assim, ó, você não serve para nada no sistema. Então. Você não vai ser nem explorado, porque nem para ser explorado você tem lugar, né? E aí ele assim, como é que a gente mantém essas pessoas? Porque a gente não pode imaginar naquele filme Elysium, né? Que eles criam uma espécie de Alphaville global lá em cima, e deixam todo mundo se ferrando aqui embaixo. Não vai existir isso. Não vai ficar bilhões de pessoas na miséria sem que isso gere uma convulsão social gigantesca no planeta e guerras. Então é preciso, já tem feito experiências, que a gente, por exemplo, diminua a semana de trabalho para 4. E tenha três em que a gente possa também ter lazer, cultura e arte, porque numa sociedade como a nossa, um cidadão comum que tem um final de semana, começa no sábado e meio-dia, ele só tem como lavar roupa, arrumar a casa para chegar segunda-feira. Se você bota 3 dias de fato de final de semana, você tem como fazer isso e ter um dia para arte, para cultura, para o esporte, para o lazer, né? E você ter um horário de 3, 6 horas de diário de trabalho para você à noite ter como reciclar, fazer novos cursos, aprender novas coisas e estar tá ampliando sua gama de conhecimento, entende? Então tem tantas discussões que tem que ser feita enquanto a IA está acontecendo. O problema é o seguinte: é que a velocidade com que elas estão acontecendo, elas são infinitamente maior que a resposta social aos problemas que elas estão gerando. Antigamente havia um delay entre o problema e a resposta, e agora é o problema e a resposta está ficando muito atrás, porque os problemas são muitos surgindo a cada dia, a cada 9A, a cada nova coisa que a gente percebe, enquanto estão se discutindo assim quase nada em termos da seriedade que se provoca, especialmente em países como o nosso, que são chamados países pré-tecnológicos, né? Pré-techs, ou seja, que não estão não estão no estado da arte tecnológica. Aqui no Brasil ninguém discute o quanto a gente pode ficar ainda muito mais retardatário com isso tudo, né? Enquanto sociedade, enquanto país, enquanto economia. Então tem tanta coisa que não está sendo discutida que gera uma certa angústia da gente perceber, porque ainda estão discutindo as coisas mais básicas, apoio no Congresso, né, base parlamentar, não sei o que lá, que faz parte do jogo político, enquanto coisas muito sérias não estão sendo discutidas. A própria educação, que está aí ainda muito atravancada, e o mundo já está pensando em mudar coisas incríveis sobre a educação, ainda está tentando fazer uma reforma que era o que os países avançados fizeram lá nos anos 80. A gente nem conseguiu isso ainda. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que não dá para a gente deixar de enxergar todos os benefícios que estão surgindo, mas muito menos também deixar de enxergar todos os riscos que estão concomitantemente surgindo com o avanço das tecnologias todas.
Quando a gente faz a pergunta sobre tecnologia e o questionamento tem se é maldição ou salvação, é óbvio que a gente vai ter que dar uma passeada no futuro. Como a gente um pouquinho deu aqui, enfim, né? E a palavra angústia sempre aparece, mesmo para os mais otimistas sobre o futuro, né? Geralmente linkado à inteligência artificial, tá? Eu vou pegar um problema de hoje, que é um problema jovem para a história da humanidade, muito, 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 muito jovem, tem um segundo. 0,001 segundo na história da humanidade. E que é um problema que pode se tornar metáfora assim para um futuro. Pais, filhos e telas. As múltiplas telas que estão na nossa vida. Bom, eu tenho dois pequenos em casa, um de 5, outro de 4. É uma angústia, usando a palavra de novo, aqui, minha angústia, da minha guria. Né? Eu sei o quanto eles estão ali dentro, eu sei o quanto de bom, coisas interessantes tem ali, e o quanto de coisas ruins tem ali, enfim, não vou conseguir ficar todo o tempo olhando e observando o que eles estão colocando, mas, enfim, é um problema moderno de presente. Ele está acontecendo agora. É alguém agora, né, angustiado com uma tela na frente de um filho ou de uma filha. Quando cheguem para ti isso aí, Rossandro, como é que se resolve?
Eu acredito que a gente vai chegar a um ponto que vamos olhar para esse passado condenando as pessoas, dizendo: acredita que os pais deixavam os filhos ficar o tempo inteiro no celular? Porque
Essa resposta não é boa para mim. E acho que
está
para
destruindo
muita gente que tá escutando.
uma geração de pessoas, destruindo. Todas as pesquisas mostram que quanto mais cedo se acessa as telas, mais tendência depressiva e de ação suicida tem. Mais problemas de autoestima tem, mais problemas de aprendizagem tem. A questão todinha é aquela: você quer trabalho, você quer ter trabalho, ter filho dá trabalho, ok? Vamos partir desse pressuposto. Tem um job por trás dessa coisa incrível que é a experiência da paternidade e da maternidade. Um grande trabalho por trás. Você tem que escolher quando você vai querer ter trabalho. Durante a infância, que você pode corrigir, ou na adolescência, quando já é tarde demais. A família tem que fazer uma escolha agora. Quando ela vai querer ter trabalho? Porque, óbvio, se eu tirar a tela da criança, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo e ficar com ela. Como era no passado. Simples assim, né? Ou seja, será que se você também não largasse as telas, você não teria mais tempo para os filhos? Porque dá trabalho, tem que sentar. Aí joga um negocinho, enjoa, joga outro, enjoa, conversa um negócio. Vê séries juntos para discutir as cenas, como a gente fazia no passado. Ó, não é bem assim não, viu? Como você está vendo a novela. Tá vendo? É assim não. Aí começava uma discussão da família. Não tem que. Um tá vendo uma série, o outro tá vendo uma outra, o outro tá vendo uma outra, e você não sabe o que tá acontecendo, não tá acompanhando. Ninguém tá. A família não tá mais na mesma página mais. De fato, tá todo mundo nas suas bolinhas dentro de casa. E isso tem que ser quebrado, porque quanto mais tarde você entrega telas, mais preventivo é o desenvolvimento dessas doenças. E hoje não é o que eu digo, é o que diz a ciência,
Tem
é o que
idade
diz.
mínima, Rossano? Tem idade mínima, tem uma
O
média.
ideal é na pré-adolescência você entregar celular com uso temporário. Não
Nossa.
dorme com ele, entendeu? Não leva para o colégio, não fica com ele enquanto está fazendo as refeições com os pais, não usa no caminho para o colégio com a oportunidade de conversar. Use em algum momento, interage com os amigos e não vai dormir com esse celular. É o ideal, cara. Estão fazendo? Estou aqui acusando? Não, estou dizendo que é o que de fato está preconizado pela Sociedade de Pediatria Americana e referendado mundialmente. Por que é que você acha que o governo chinês aprovou uma lei proibindo o uso disso nas escolas e o uso de redes sociais que não seja um temporário? Então, enquanto aqui a gente está deixando os nossos jovens acessar indistintamente, lá eles estão privando eles de acessar para que eles possam estudar e entender quem é que vai depender de quem depois no futuro. Quem vai dominar socialmente o planeta e economicamente? Os que estão distraídos ou os que estão focando, né? Então, assim, você pega um voo, pega uma criança num avião, por exemplo, ah, vou para Disney. São 8 horas de viagem, por exemplo, saindo de São Paulo, né? 8 horas de viagem, daqui de Recife também 8 horas. E aí você pensa, claro, uma criança de 3, 4 anos não vai ficar 8 horas só desenhando. Eu já acompanhei várias viagens que eu vou para os Estados Unidos. Aí tem pais que ficam lá. A criança desenha, aí depois brinca, aí depois faz quebra-cabeça, aí depois faz isso, aí depois lê, depois começa a correr no corredor, aí o pai e a mãe volta, aí para um pouquinho, aí dá um pouquinho, aí acorda, aí pede para comer, não sei o quê. Ou seja, ela não para, dá trabalho o voo inteiro. É simples, dá um tablet, você vê uma fileira atrás, a criança o voo todinho hipnotizada. É mais tranquilo para os pais viajar? É. Mas é bom para a criança? Não. Se perdeu a intimidade, se perdeu a criatividade. Vamos brincar, vamos criar, vamos montar, vamos pegar um Lego,
Acontece
vamos.
ali dentro, Rosana? O que que acontece? Que explosão, que
Cara, o que acontece é
movimentação.
que a criança, ela começa a ter prazer, ela tem descarga de dopamina a cada feed passado, cara. Tu tem noção do que é isso? Por exemplo, se ela leva 20 minutos para enjoar de estar tá montando um Lego, aí de mais 20 minutos que ela enjoa para estar tá pintando, mais 20 minutos que ela enjoa para estar tá desenhando de novo, mais 20 minutos que ela enjoa de estar tá correndo no corredor do avião, no tablet ela fica tendo essa descarga de prazer a cada feed passado. Entende? A cada desenhozinho. Elas não conseguem ver o desenho até o final, a gente não vê mais introdução disso, a gente pula introdução, pula resumo. Ninguém quer ter mais perder tempo, entende? A gente não consegue ter tédio, ter ócio, ter criatividade, refletir. É, tem que estar com prazer o tempo inteiro. Aí você tira, eles têm crise, eles choram. Por quê? É a vida como ela é. A vida não é um eterno prazer constante. Então, o que vai acontecer com o tempo é que para ela ter uma coisa que dê prazer, entende? Aí vem aquela cara de tédio. Você faz um esforço incrível, proporciona uma coisa legal, aí cara de tédio. Você tá lá na Disney, bonito, tá lá olhando o celular. Então, assim, por quê? Porque a resposta é feito para gerar severa dependência psíquica. Os smartphones e os aplicativos. Feito para gerar severa dependência psíquica. Isso já diz tanto, né, sobre isso. Então, dá mais trabalho. Dá. Não é que você nunca vai dar tal, ah, não, cheguei cansado, sou uma mãe solteira, eu trabalho pra caramba, cheguei morta de cansado, quero tomar um banho, pelo menos. E eu vou dar o celular para mim enquanto eu vou tomar um banho. Tudo bem, pontualmente, mas deixar a noite inteira, o dia inteiro, é destruir o indivíduo.
Bom, vamos lá. Dias desses, o meu maior estava no tablet. E aí eu chamava o nome dele, ele não me olhava. Aí eu cheguei bem pertinho e falei assim: vamos jogar bola? Ele largou o tablet. Parece que abriu um portal na minha frente. Mas eu fui jogar bola, certo?
Sim.
Poucas vezes o convite foi feito, né? Enfim. E quando tu entra nessa brincadeira, que é uma brincadeira mais antiga e mais testada. Né? Ele vai lidar com a frustração de perder, então ele chora quando perde, aquela coisa toda, fica feliz quando ganha, né? Nota quando eu tô menos jogador, entende? Ele começa a notar que eu tô favorecendo e ele não quer só coisas boas, né? Inclusive a derrota, é maravilhoso perder,
Sim.
ele vai perder muito na vida dele, enfim, né? Aí o outro, o menorzinho, né? Não joga bola, mas gosta de imaginação, de bonequinhos, enfim. Se eu sentei com ele ali. Né? E eu entrei na imaginação dele. A gente começa a ganhar, né? Incrível como a gente começa a ganhar. Eu não sei se a explosão de dopamina tá roçando. Não sei se é. Eu sentado no chão
Só que
durante 20
é
minutos. Não sei.
diferente, cara, porque é uma explosão saudável. É a explosão da troca afetiva, de um aprendizado que é feito a dois, no mundo real, né? De perder, de ganhar. Hoje papai tá meio querendo que eu ganhe, ou então papai não tá muito focado, deve estar com algum problema, porque ele tá jogando, mas não tá olhando muito pra mim. Então ele é um ser humano que tem problema, deve ter tido um problema hoje, mas tá aqui comigo jogando assim mesmo, isso é amor. Entende os registros que vão acontecendo enquanto tudo vai rolando?
Beleza, eu falei o Super Potter agora, tá? Super Potter. Esse que Potter legal, esse que eu te contei agora, né? Beleza, agora vamos falar o Potter ruim. O Potter ruim fica muito tempo olhando pra tela na frente deles, certo? O quanto isso no cérebro deles, na formação, no olhar e eles encarando o mundo aqui dentro de casa, usando a minha casa como exemplo, eu não consigo ter autoridade de pedir pra eles largarem as telas se eu estou nas telas. Eu sei a resposta. Eu sei que a resposta, qual é a resposta, mas o quanto tem de ciência nisso?
Tem ciência, assim. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, hoje o celular, especialmente para um jornalista como você, é também um instrumento de trabalho. Então, nem sempre você está olhando para o celular porque você está se divertindo ou se distraindo ou evitando-os. Você está trabalhando. Então, é preciso que se comunique. Ou, por exemplo, olha, até tal hora eu vou estar trabalhando aqui. Então, eu vou estar olhando notícia, Twitter, não sei o que lá, que é o X agora. Então, eu vou estar o tempo inteiro, vou interagir com as pessoas. Mas quando der tal hora, tipo hora do almoço, prometo que a gente. Eu vou desconectar, vou deixar ele aqui e a gente vai conversar. Vou interagir. Tá hora da noite, modo avião, velho. Entendeu? E vamos viver família. E eles vão entender que tem hora de usar, tem hora que é o instrumento de trabalho e tem hora de interagir. Acho que comunicar tudo muito claramente é importante. Já fiz experiência aqui, por exemplo, pegar todo mundo e botar pra jogar imagem e ação. E o pessoal não conhecia, o pessoal jovem da família não conhecia. Cara. Eles esqueceram que existia celular, velho. E dava 2 da manhã, eu, pô, quero dormir. Não, não, vamos jogar mais, é massa demais, sabe? E é uma coisa que você pode fazer várias vezes, tem várias coisas que você pode fazer. Eu fiz um desafio agora com meus sobrinhos de livros, né? Ó, cada livro lido, discutido cada capítulo comigo. Eu quero que você leia, coloque os tópicos e venha discutir comigo o que você entendeu. Cada livro lido, você vai ganhar tanto. Um estímulo financeiro, vai ganhar tanto por livro. Então. E eles estão adorando, eles estão percebendo que estão gostando. Eles não falam mais nem do dinheiro. Eu dei um estímulo inicial, entendeu? Trouxe aqui para a sala, botei aqui no escritório, montei uma mesa aqui, ficar aqui e tal. Então você fica aí, eu fico cada um num livro diferente. Aí a cada mais ou menos 25 minutos a gente para, explica para cada um que leu: ó, eu li isso, tal, tal, tal. Um é sobre geopolítica, porque o outro não faz direito, ou sobre psicologia, eu sou psicólogo. Então a gente fica ali naquele debate legal. Então são formas de a gente fazer isso acontecer. Por exemplo. Eu evito o tempo inteiro estar com o celular, então quando eu estou, por exemplo, conversando com amigos na mesa hoje em dia, eu evito. Às vezes eu olho, mas é muito comum hoje em dia eu botar o celular e evitar mesmo olhar o celular, né? Para poder interagir com as pessoas, quando eu estou numa reunião, para interagir com as pessoas. E isso vai dando para você uma sensação de bem-estar, porque a troca real de você brincar com seus filhos, seja no mundo da imaginação do brinquedo lá com os bonequinhos ou jogando bola. Ela nunca será substituída por uma virtualidade que você está só. Mesmo que do outro lado da tela tenha várias pessoas. Nunca substitui. Porque há uma troca afetiva, há uma troca de energia. E muito do que a ciência mostra, que é isso, tem coisas que a ciência nem consegue explicar. Por isso, a troca de energia afetiva não é mensurável numa pesquisa, entendeu?
De
Mas você
deixa eu
sente.
exagerar. De eu vou exagerar.
Exagero.
Ficção científica. É possível que super tecnologia consiga dar isso na tecnologia?
Eu não acredito. Vou te dizer por quê. Vamos imaginar
É
que
que hoje é meio
você cria.
estúpido, né, Rossandro? Hoje é meio estúpido, né? O meu corpo inteiro se mexe para eu ficar olhando. Olha aqui. Né? Tá nascendo até calombo aqui nas pessoas, né? Aqui, né, com o pescoço mais baixo, enfim. Eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai ver que isso aqui é uma coisa patética. Como a gente olha para um Atari hoje, enfim, né? Tô pegando uma coisa tecnológica que vendeu muito, enfim, que todo mundo conheceu, né? Eu tô imaginando um outro mundo mesmo, uma coisa que é difícil até de imaginar, né? A tecnologia não pode conseguir que ela dê isso, que ela dê
Não.
uma realidade real. Eu não sei nem a expressão, uma realidade virtual, sei lá.
Um nível de realismo quase tão próximo à realidade que a gente tem, né? Vamos colocar assim. Vamos imaginar uma cena clássica. Vamos imaginar que criem um robô com toque de pele humano, com fala humana, que você possa comprar e transar com esse robô, que ele possa ser a pessoa que você achar mais interessante, que seja, ah, é uma cópia da Angelina Jolie, né? E que faça tudo, que você sinta realmente todas as sensações de um corpo humano. Vai acontecer a mesma coisa que você tem, eu via isso quando os pacientes relatavam sexo pago, né? Ah, pegou uma garota do programa, uma garota do programa. Quando terminava, tinha nojo. E era um ser humano, tá? Era um ser humano. Mas por que tinha nojo? Porque você não sentia que tinha afeto. Então vamos ver se. Aí eu tenho um robô que é só meu, não, nem transou com ninguém, só transou comigo. Beleza, quando termina, deu prazer. Vamos imaginar que deu prazer fisicamente, teve prazer. Agora, não tem troca afetiva. Você não sabe, você nunca vai ter a ideia de que aquela pessoa olhou para mim com desejo e quis estar comigo intimamente. Entende? Isso só existe numa relação humana. Por mais que seja um robô incrivelmente programado, uma mulher mais bonita do mundo, tal, e você vai lá transar com ela, né, corpo perfeito, sem rugas, sem estrias, sem nada, assim. Mas não tem um ser humano, você não houve um desejo, não. Aquilo é uma coisa que eu paguei para ter. É diferente o desejo. Alguém olhar para mim com o sentimento de que eu amo você, alguém olhar para mim dizendo assim, eu tenho um monte de trabalho para fazer, mas eu quero jogar bola com você, porque você é meu filho, é importante para mim. Sabe? Porque eu vou brincar de boneca com minha filha, com meu filho. Isso nunca, nunca vai ser dado por algo que não seja humano. Eu não consigo, por mais que eu tente exercitar na minha cabeça, essa ideia de que a gente crie. O que a gente vai fazer é aumentar digamos assim, o poder de quanto a tecnologia vai nos impressionar. Comparar uma TV preta e branca com um filme 3D. É muito mais incrível, não é verdade? Mas nunca substitui estar vendo a praia ao vivo. Não substitui, por mais que seja incrível. Por mais que daqui a pouco eu tenha uma TV que fique no centro da minha sala 3D, que todo mundo fique vendo ela em quatro dimensões assim, quase, né? Vendo. Nunca vai ser a mesma coisa estar vendo a coisa, né? Não tem, tipo assim, qual é a diferença de você estar. Imagina, você comprou uma super sala de TV na sua casa com subwoofer. Tudo, aquela coisa incrível, uma tela de projeção, você gastou 300 mil reais, tal. É a mesma coisa de ver um jogo aí em Porto Alegre, os dois times aí, rivais, ao vivo, lá no campo.
Não é.
Você vai sentir a mesma emoção?
Não vai.
Não vai, cara. Não vai. Eu acho que é aí que tem a grande pegada. A salvação é que o avanço tecnológico vai dar um rebote na gente tecnológico e vai dar uma busca pela humanidade. Sabe quando você liga para um 0800 e tudo que você quer, disque 9 para falar com um dos nossos atendentes? Que a gente quer ouvir um ser humano, nem que seja para esculhambar? Eu quero cancelar esse negócio, pelo amor de Deus, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas vão perceber, tudo tá tão. Sabe, vai ficar respostas tão parecidas, porque as pessoas vão estar sempre fazendo lá no chat GPT, vai ficar tão parecido que as pessoas vão querer alguém. Ah, escreve com um erro de português para saber que é tu mesmo, velho. Sabe? Coloca, quero ver você. Eu quero. Lembra do Discurso do Rei? Que ele contratou aquele filme, Discurso do Rei, que ele contrata um
Sim.
cara para ele deixar de gaguejar. Ele faz um discurso muito importante durante a guerra. E ele gagueja. E o cara, por que você gaguejou? Para saberem que sou eu. Porque eles me conheceram como gago. Então eu não posso fazer um discurso completamente perfeito num momento tão grave da humanidade. Senão vou achar que não sou eu. É mais ou menos isso, essa metáfora que eu comparo, né? A gente vai buscar cada vez mais pessoas. Então, a intelig... aí você volta. Os soft skills vão ganhar mais relevância. Inteligência emocional. Uma pessoa. Eu encontrei um adolescente no aeroporto de Congonhas. Aí ele olhou para mim: pô, eu te sigo nas redes, cara, não sei o que lá. Lá na minha escola adotam teu material. E olha, me ajuda, cara. Eu tô numa fase assim, querendo namorar. Como é que faço? Eu sou bonito, tô malhado, tô na pinta. E não, já tá rolando e tal. Qual é a dica que você dá? Eu primeiro lembrei como eu fui um fracasso na época dele. Mas eu não, mas eu estava no outro tempo, né? E eu ia dar uma dica a partir da maturidade que eu já tenho. De cara, nos dias de hoje, ter um corpo malhado, tá na pinta, é uma coisa que muita gente consegue. Não é uma coisa tão complicada. Tem um monte de gente. Chega num shopping, tá assim, de carinha e menininha, corpinho legal. Bonitinho ou bonitinha, né? Agora, pouca gente olha no olho para você e te escuta. Eu acho que a coisa mais sedutora do mundo é alguém que te escuta de verdade, que quer te ouvir e não só falar dela. Então, quer conquistar alguém, esteja disponível para a pessoa. Isso é sedutor demais. É humano.
Ô Sandro, batemos o nosso tempo. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo, pela tua sabedoria, tua serenidade. Tem uma serenidade aqui, né? Serenidades também são sedutoras, de alguma maneira, né? Porque a gente, né, enfim, né, tu trilhou esse caminho do meio, eu te acompanhei por ele, e a gente consegue observar, né, para lá, ó, a maldição tá ali, a salvação tá aqui, enfim. Porque o mundo vai ser mais tecnológico, a gente vai ser capaz de criar coisas inacreditáveis para o janeiro de 2024, quando a gente gravou esse. É importante falar isso, né? A gente gravou em janeiro de 2024. Inventaram uma coisa aí adiante, eu e o Rossano a gente não sabia ainda, né? Enfim, se surgiu
Exatamente.
alguma coisa adiante, a gente está na primeira quinzena de janeiro
É,
de
dia
2024.
4, gente. A
Dia
gente gravou
4,
dia
é. Na
4, só
real,
pra vocês saberem,
4,
porque amanhã
4.
pode surgir uma coisa
Isso
nova.
aí. Isso aí. Estamos na tarde do dia 4 de janeiro, uma quinta-feira de 2024. Rossano, volte sempre, cara. Volte sempre. Muito obrigado. A gente
Alegria,
estava tentando
amigo.
conversar desde do ano passado, enfim. Fui paciente com o Rossandro, né? Porque ele estava, né, com alguns problemas que a gente não conseguia fechar datas, enfim. E sempre vale a pena. Obrigado pelo teu carinho, cara. Mesmo, de
Eu que
verdade.
agradeço, cara. Beijo no
Valeu.
coração.
Um beijo, gente. Espalhe. Espalhe. Se você gostou, espalhe, porque eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente. Até o próximo Potter Entrevista. Fica aí.